que seria.
Acho que é 20 de fevereiro.
Princípio da primavera.
Acho que é
21. 21 de março.
Sim,
21
de março.
21 de março.
Por acaso é um livro.
É, é giro.
Não está ocupado com mais nada.
Não,
pois.
Não,
não. Pronto, e entretanto, a petição, enfim, surge aqui como o Dia Mundial, enfim, o Dia Nacional da Esperança, como ode aos lutadores, aos doentes oncológicos, mas também aos profissionais que todos os dias se trabalham e por outras questões também explanadas aqui na petição. Eu se calhar dava já a palavra ao senhor peticionário, neste caso, em nome do IPO, para nos explicar um bocadinho a razão desta petição, que conta com 6.511 assinaturas.
Ora, então, muito boa tarde, obrigado por me ouvirem outra vez. Vou tentar ser muito breve, porque quem é importante são mais outras pessoas que estão aqui. Porquê é que eu estou aqui? Porque o IPO do Porto se preocupa com estas coisas. Nós não nos somos um hospital que só trata de doentes com cancro, mas não nos preocupamos só com a gestão da doença, a gestão financeira, a gestão das listas de espera, dessas coisas todas. Não nos preocupamos só com isso. Nós preocupamos realmente com a inclusão dos doentes e da comunidade em geral no processo de tratamento do IPO. Está aqui uma senhora que é uma das senhoras aqui presente, é dirigente de uma associação que regularmente, com ata e com reuniões já há 2 anos, que vão ao IPO, nós convidamos todas as associações de doentes, todas, e ao princípio chegamos a mandar papel para umas 20 ou 30 e aparecem agora para umas 10 ou 12, que todas estão convidadas. E vão lá e têm uma ata e normalmente só têm 2 pontos, o que é que nós queremos deles, o que é que eles querem de nós. E é sempre isto e é isto que estamos a fazer. Por isso isto não é uma coisa de fachada do momento. Faz parte do nosso plano estratégico o envolvimento de intangíveis que não são propriamente só gestão nos outcomes do hospital. Então, o Dia da Esperança, nós desde 2015, que nós, na altura da primavera, tínhamos convencido um dos nossos fornecedores, a quem nós pagámos as contas, que nos pagasse uma sessão na primavera sobre ensaios clínicos. E então nós fizemos umas sessões com pessoas, pronto, como se organiza da comunicação, como a comunicação organiza, pode ser com um cantor, foi lá o Abrunhosa, foram umas meninas aí do Jet Set, foram várias coisas, fizemos esclarecimentos na Igreja dos Clérigos, fizemos muitas coisas assim. O que é que nós temos feito? Na altura da primavera, que é envolver os doentes, os cidadãos, principalmente, que ainda não estão doentes, que quando chegarem a doentes e forem preciso a sua presença num ensaio clínico, porque a descoberta do cancro não está nem de perto nem de longe ainda realizada, existe muita coisa para fazer. Nós só temos 60% de sucesso, temos 40% de insucesso, e todos esses 40%, que são muitos, implicam novas formas de abordagem, que podem ser ensaios clínicos de medicamentos, pode ser ensaios clínicos de instrumentos, de processos, do que é que seja, a inovação. E então, nós apelamos aos cidadãos para que, quando se transformem em doentes e tivermos oportunidade de os incluir em ensaios clínicos, que é uma janela de esperança, comparticipem nisso. O que é que nós fazemos? Vamos tentar continuar. Quando a primavera começa, há uma janela de esperança para o que venha a acontecer, porque o inverno está a passar. E é isso que nós queremos fazer aqui. Não tem nada a ver com protagonismos pessoais. e só tem a ver com realmente as pessoas não se preocuparem sempre só com os efeitos negativos e com os não sei o quê, mas celebrar aquilo que podem, de uma maneira ativa e positiva, fazer, participar na inovação terapêutica, seja em ensaios clínicos ou outras formas quaisquer. De maneira que fizemos uma petição, temos obrigação de continuar a resposta que o público nos deu, que foram 6 mil e não sei quantas assinaturas, e agora vamos continuar. Nossa obrigação é continuar até a Assembleia da República decidir qualquer coisa. O que é que eu trouxe aqui comigo? Trouxe o Dr. Zé Diniz, que é o responsável da Unidade de Ensaios Clínicos do IPO, a Dra. Assunção Tavares, que é psiquiatra e é responsável da nossa contacto pelas redes sociais, e tenho uma dirigente de uma associação de doentes e uma doente que por acaso já foi do IPO, mas que ainda é, continuará a ser, e que eu por acaso há dias numa coisa de cancro pediátrico ouvi-a falar, não a conheço-a pessoalmente, conheci-a aí, ouvi-a falar numa sessão da nossa obrigação social e convidei-a para vir cá. Por isso estas pessoas que é que estão interessadas em inovação, seja nos ensaios clínicos, nas redes sociais ou na participação dos doentes, é o painel que está aqui. Zé Diniz, então, se você não...
Um esforço para nos pormos na média europeia, mas estamos ainda muito atrasados e temos consciência disso. Nós no IPO profissionalizamos a unidade desde 2006 e temos demonstrado isso, mas acima de tudo tentamos também puxar pelo país para que o país possa, porque isto é uma função... É bom para todos, é um projeto win-win-win. É bom para os doentes, é bom para os profissionais e é bom para o Sistema Nacional de Saúde. Também, quando nós começamos com isto, é sempre na função social. A mim importou-me muito quando eu tinha que mandar doentes, principalmente na idade de jovem, por sarcomas, que era o que eu tratava, porque não havia ensaios clínicos, drogas promissoras para a Bélgica e para fora, e muitas vezes até de outras áreas, mas chegavam lá fora e diziam: mas isto só está aberto a nacionais. Portanto, os ensaios clínicos, ou nós temos cá para os doentes portugueses, ou muitas vezes não temos acesso, estamos fechados. Ou tratamos da nossa vida cá e organizamos cá, e portanto, organizamos para sermos mais atrativos. Eu participei na organização da última lei que foi feita, vim cá também esta sessão e demos a nossa posição. Acho que muito foi feito nos últimos 7, 8 anos, mas é preciso fazer mais. É preciso fazer uma consciencialização top-down dos dirigentes, das estruturas intermediárias, administrações e dos doentes. E é isto, estamos nesta fase. Isto é só dos doentes oncológicos, não é, costumo dizer, o benefício dos ensaios clínicos. Esta casa sentiu isso na pele. Veja-se o caso das hepatite C, por exemplo, só para não falarmos na oncologia. Eu nunca vi isto ser dito, mas quando foi aquela situação que se passou, houve 104 doentes portugueses que tinham participado nos ensaios clínicos que deram a aprovação e viram a cura da hepatite C chegar mais cedo, ainda muito antes dessa polémica toda. E isso, não há nada que pague isso. E é disso que estamos a falar. Podíamos falar agora no cancro de pulmão, da imunoterapia, de várias situações. O cancro de pulmão, que era uma doença que matava em 6 meses, neste momento saem artigos de 28, 30 meses. Nós temos doentes. No ano passado, meti um doente num ensaio clínico, um senhor que me deu muito prazer, porque nós recebemos doentes de todo o país, havia centros no sul. Na zona centro não havia uma pessoa de muito baixo estrato social, que de Coimbra foi mandado para o Porto. É um senhor que, numa doença mortal, que era um carcinoma da laringe, todo metastizado, e o doente teve uma vida espetacular. Veio a falecer de outra doença, mas viveu pelo menos 2 anos a fazer um tratamento experimental. E isso é coisas que nós vemos, isto não é filmes para nós vermos nos Estados Unidos ou vermos em França, também podemos passar isso. E, portanto, é neste panorama que me vejo. Nós agora aprovamos a lei da Agência Portuguesa de Inovação Biomédica, que é uma coisa muito importante. As pessoas não fazem ideia de quanto é importante. Nós éramos dos únicos países da Europa que não tínhamos uma visão centralizada disto e vermos, porque isto tem impacto económico também. Esta é a última parte antes de falarmos. O Sistema Nacional de Saúde, muita gente só o vê pela parte gastadora, mas pode ser uma fonte de rendimento esta área espetacular. Portugal é muito bem organizado, tem um Sistema Nacional de Saúde impecável, mas tem que explorar a sua parte também de mercado, ir ao mercado internacional, porque é aí que nós estamos a ver. Agora, é preciso que os doentes também colaborem, e é, portanto, é nesta visão dupla que nós temos que ver.
Agora sou eu. Bom, e temos o top, e como há bocadinho falávamos, nós temos que chegar a todos, não é? E a forma mais atual de chegarmos a todos é via redes sociais. E como o Dr. Luís Bala há bocadinho falou, é muitíssimo importante este dia e nós, que nós estamos a lutar por ele, para uma homenagem não só aos doentes oncológicos, mas aos profissionais de saúde e aos cuidadores formais e informais e a toda a comunidade, porque o cancro veio para ficar e, portanto, mais tarde ou mais cedo teremos, ou nós próprios ou a nossa família, que nos enfrentarmos com esta situação. O Dr. José Dinis falou muito bem dos ensaios clínicos e da importância imensa que podem ter na inovação, na inovação terapêutica, novos fármacos, etc, etc. Mas, muitas vezes, o que é que acontece? Acontece que quer os cuidadores, quer muitas vezes quer os doentes, muitas vezes não têm conhecimento atempado e têm muitas dúvidas e muitas vezes colocam questões e recorrem a situações que às vezes não são muito, muito corretas, são um bocadinho escusas e com o que isso pode significar em termos da própria saúde e, portanto, era muitíssimo importante que houvesse uma forma de comunicação atualíssima, século XXI, para podermos chegar até eles. E assim, desde há 4, 5 anos, o Dr. Laranja Pontes também, mais uma vez, teve a ideia, juntamente com um colega, com um professor do IPK, por uma tese de mestrado, que depois se transformou também numa tese de doutoramento, construir, não é propriamente uma rede social, mas é uma plataforma de raiz, da plataforma falarsobrecancro.org, e em que o IPO Porto, o Inesctec e o IPK colaboram regularmente desde há cerca de 5 anos e colaboramos de uma forma regularíssima. Digamos que temos N iniciativas a decorrer nesse aspecto e então o que acontece é que fizemos então a plataforma Falar sobre Cancros, que é uma plataforma que está em constante desenvolvimento, que agora em 2018 também vai ter novas funcionalidades, em que qualquer pessoa se pode inscrever gratuitamente, seja profissional de saúde, seja doente oncológico, seja cuidador, seja uma pessoa comum. Tem uma atividade, tem cerca de 4 mil já utilizadores, e tem uma parte clínica que habitualmente sou eu que giro mais a convite do Dr. Laranja Pontes, e a parte mais técnica será quase sempre feita pelo Inesctec. Portanto, nesse sentido, nós temos constantemente e sempre que possível, e gostaríamos de ainda operacionalizar mais e materializar mais todo o conhecimento que, de topo, da inovação e de tudo o resto dos tratamentos, dos efeitos secundários, da sobrevivência, da qualidade de vida, em conexão com o que os utilizadores vão pedindo, nós, profissionais de saúde, em que eu, portanto, sou um bocadinho pivô nesse sentido, tentamos ir dando algumas respostas concretas, científicas, para que as pessoas tenham acesso a todo esse topo. E não só, porque também estão na berra a educação para a saúde, não são só as novas formas de tratamento, os novos fármacos, o diagnóstico precoce, a prevenção, a investigação clínica do que o Dr. José Dinis e o Dr. Laranja Pontes falaram. Portanto, essa materialização em termos concretos, em termos fáceis para que o doente perceba, porque muitas vezes nós falamos em, desculpem o termo, palavrões médicos, que é muito difícil para o doente perceber. Portanto, é muito importante que o doente confie no progresso científico, nos ensaios clínicos, na inovação, em tudo aquilo que está que está ao seu dispor e que vai cada vez mais ficando ao seu dispor, e que o doente perceba o que é que se está a fazer, porque muitas vezes não há conexão cúpula, digamos assim, doente, e às vezes há pode haver alguma dificuldade de comunicação. E assim, numa plataforma destas, o doente tem capacidade para, e tem a capacidade e a possibilidade de colocar as suas questões. Não é um consultório médico, obviamente, mas serão feitos sempre artigos, sempre que algum doente coloque questões deste género. Ainda há bocadinho estava a falar com o Zé Diniz, os United States, não é? A gente tem que falar sempre no, nos grandes, porque a gente tem que crescer sempre, não é? Tem uma Oncology Network que a este nível gerem, portanto, juntam. Vejam só se a gente conseguisse fazer isto em Portugal e com Espanha na Península Ibérica só isto. Eles juntam 1000 médicos, 750 mil doentes oncológicos, cerca de 350 sites de cuidados e mais de 80 centros oncológicos integrados em plataformas vivas, ativas, todos em conjunto, não só o IPO do Porto, porque isto, como o Dr. Laranja Pontes costuma dizer muito bem, é um serviço público que poderia começar, que já começou no IPO do Porto, que poderia depois ser mais alargado para que o doente cada vez tenha mais aquilo que a gente chama literacia em saúde. Em Portugal há um problema gravíssimo de iliteracia em saúde e que muitas vezes gera muitas desconfianças até em novos métodos de tratamento, em novos ensaios clínicos, muitas vezes o doente não sabe muito bem, será que eu vou ser uma cobaia, será que isto vai resultar, etc. Pronto, acho que disse o essencial, estarei à disposição no que eu souber para corroborar ou para acrescentar algo mais. Obrigada.
Minha vez, portanto, eu represento uma associação de doentes oncológicos, Associação de Apoio a Pessoas com Cancro, Cidade em Matosinhos, e nada mais podemos estar de acordo com este Dia Nacional da Esperança. É principalmente um potencial enorme e transversal a todos os doentes e a todos os hospitais. Portanto, também não será só focado em oncologia, mas é um dia que foi por iniciativa do IPO Porto e será também abrangente a todos os seus cuidadores profissionais. E realmente é uma janela de oportunidades de falarmos dos ensaios clínicos, realmente a literacia com os doentes. É preciso ser trabalhada, não sentem a confiança necessária, mas por desconhecimento, e este dia também poderá ser uma oportunidade também de dar ênfase aqui a estes ensaios e estas novas tecnologias, para que sintam essa segurança e cada vez mais focar em aspectos positivos, em aspectos que vão celebrar a vida e vão também podendo contribuir para a qualidade de vida e para a melhoria. E esse é o testemunho que nós vamos dando realmente, isto depois tem um potencial enorme, várias oportunidades de serem exploradas, como já falei, desde os cuidadores, desde os profissionais e celebrado também transversalmente a todos os doentes e em todas as patologias, provavelmente até depois, mais tarde, a todos os hospitais, embora tenha tido esta realmente iniciativa com o IPO no Porto.
A parte mais difícil. Pronto, fui convidada para estar aqui, para minha surpresa eu agradeço desde já, não estava nada à espera. Pronto, terei que dar o meu testemunho, como é óbvio. Estou na fase dos 3 anos, estou há 3 anos, que fui diagnosticada com cancro da mama, grau 3, como é que se diz? Grau 3, não, invasor. Invasor, portanto, foi no mês de fevereiro, fui eu que detetei. Andava numas semanas de fevereiro muito estranha, muito esquisita. E nessas 2 semanas de fevereiro, que me sentia muito esquisita, procurei a minha médica de família, sem saber se ela estava a dar consultas ou não. Fui lá só para tirar a dúvida com ela, na qual ela me viu logo, de imediato, e me mandou fazer os ditos exames à mama. Não tardou logo muito o resultado. Foram momentos muito difíceis. Fui logo após 2 semanas de ter feito os exames à mama, fui logo chamada pelo IPO ao Porto. Só a palavra em si, na altura, assustou-me, como é óbvio, não é? Porque eu não tinha assim muito conhecimento, apesar de ter familiares já com cancro, principalmente a minha irmã, que é a parte mais próxima que eu tenho. E na altura, quando me ligaram do IPO, eu não decorei nem data, nem hora, não é? Porque eu caiu-me tudo, não é? Porque não fazia ideia, pronto, eu sabia que andava estranha, que andava um bocadinho estranha, mas não sabia bem o que é que estava a passar. Liguei à minha irmã, como é óbvio, ela entrou logo em contato com o com o IPO e de imediato foi logo informada que realmente tinha uma consulta. Fui à tal dita consulta, de seguida fiz a biópsia à mama e passados uns tempos, nem duas semanas talvez demorou o resultado, tinha realmente um cancro de mama, grau 13, invasor. No momento, quando me foi dito, realmente eu estava acompanhada com a minha irmã, que foi a única que me acompanhou nessa altura, fiquei sem chão, como é óbvio, não é? Tenho dois filhos ainda menores, na altura ainda eram mais menores, agora um está com quase 19, outro tem 15, mas no momento não pensei mais nada, pensei nos meus filhos e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer à minha vida? Vou ficar sem trabalho, que foi o que aconteceu, e o que é que eu vou fazer? Pronto. Ali foi-me tudo explicado. Não há dúvida que o IPO, depois de eu estar lá dentro, depois de ser acolhida por eles, realmente é uma casa extraordinariamente boa. É do mais pequeno ao mais alto. Pessoas muito, muito sensíveis e muito humanitárias. É essa a frase que eu tenho daquele hospital. Ainda hoje continuo a ir lá, não é? Ainda só estou 3 anos, ainda não cheguei aos 5. Mas realmente são de uma qualidade e fui muito bem tratada. Fui num espaço muito pouco, muito, muito breve, a dia 27 de março eu já estava a ser operada. Não tirei logo a mama, foi retirado o tumor. De seguida fiz o que eu costumo dizer, tudo o que eu tinha direito. Quimioterapia, radioterapia, fiz tudo. Depois fui encaminhada para a psiquiatria, e muito bem, porque na altura eu fiquei no fundo mesmo, no fundo de todo. Apesar da doença estavam a ocorrer outro flagelo na minha situação familiar, porque às vezes não é só a doença, são outros porquês que estão em cima e é difícil, muito difícil de gerir, muito mesmo. É preciso a gente encontrar as pessoas certas no nosso caminho e eu encontrei. Encontrei, na altura a minha irmã já conhecia a associação, que por sinal é atrás da minha casa e eu não sabia. Eu não sabia, desconhecia na totalidade, e fui lá parar, e eu ia mesmo muito mal, mesmo, não só pela doença que me estava a afetar, porque na altura a doença, como apesar que a minha irmã já me tinha elucidado para aquilo que eu ia provavelmente fazer e ser acompanhada pelos doutores no IPO, eu estava a passar por uma situação muito complicada de conjugal. E foi tudo assim, no momento. Tudo no mesmo momento. E foi muito grave, foi muito difícil, fiquei sozinha. No momento em que eu fico sozinha, então encontro as pessoas da associação, que são a minha segunda casa. Na altura, eu fui acolhida aqui pela doutora Mafalda, que é a assistente social, que nos acolhe logo à entrada, que nos presta as primeiras informações, depois de seguida aqui a doutora Susana, e de seguida tem as nossas armas, eu costumo dizer que são as nossas ferramentas para continuarmos a viver, que é os psicólogos, que estão ali voluntariamente, as terapias de Reiki, que são fundamentais, que eu aprendi, que eu não conhecia nada disto, a meditação que é feita aqui pela doutora Susana, o professor de yoga, e arte-terapia, que aprendi a fazer coisas que eu jamais algum dia pensava fazer, como pintar, desenhar, cortar, etc. Um monte de coisas. Realmente, estas ferramentas, o Banco Alimentar, que também é uma das partes que nos ajuda imenso, porque eu falo por mim, fiquei desempregada, não é? O meu marido foi-se. Eu fiquei sozinha no barco, de maneira que é muito difícil economicamente, apesar que eu nunca pensei muito nessa parte do economicamente, eu preocupo-me com outras situações, os afetos, o apoio, ou as pessoas estarem lá quando nós precisamos, e isso eu tive, além do Banco Alimentar, como é óbvio que recebemos sempre que nos é fornecido, está lá. Mas a parte que me diz mais a mim e que me disse mais a mim e que realmente, depois de eu ter essa primeira consulta, a minha vida mudou totalmente. A minha visão, a minha visualização perante a minha doença, perante os acontecimentos de tudo que me estava a acontecer no momento, foi toda virada ao contrário e eu consegui ultrapassar essas etapas todas sozinha, que eu jamais algum dia pensava conseguir. Foi quando encontrei e tive a primeira consulta com o Dr. Francisco, que é psicólogo, não desfazendo aqui da parte de psiquiatria que eu tive no IPO, não é? Também fui para a parte de psiquiatria, mas como eu tinha a parte de psicologia e eu consegui, sem a parte da psiquiatria, não é? Não desfazendo, que fui muito bem acolhida pela parte de psiquiatria, mas achei que dava a volta e eu queria dar a volta sozinha, só com a parte da psicologia, e então decidi a parte da psiquiatria do IPO para outros utentes que se calhar estariam mais fragilizados do que eu e noutras fases mais difíceis, porque a parte psiquiatria com a parte de psicologia funcionam muito bem as duas. Uma sem a outra é que não. Uma sem a outra é que não. A meu ver, e é a minha visão pessoal, a partir do momento em que eu tive essa primeira consulta de psicologia, aí sim a minha vida mudou muito, porque a parte da psicologia a mim, eles indicam-nos e mostram-nos ferramentas que nos são fundamentais nesta fase da nossa vida, numa nova fase que nós temos que encará-la de frente. E eu acho que a parte de psicologia, eles não nos dizem o que é que temos de fazer, nem nos medicam, não nos dopam, que eu costumo dizer, dopam-nos. A parte da psiquiatria é dopar. É andarmos ali um bocadinho enganados. Não, mas eu não quero ofender, porque a parte de psiquiatria é fundamental. A mim não foi precisa. Eu peço desculpa até, doutora. Peço desculpa. Não me olhe assim. Não me olhe assim, porque eu... Não. Eu já andei em psiquiatria mesmo. Eu já andei no Hospital São João. Já, e sou doente depressiva. Só que lá está a parte de psicologia, a mim, foi fundamental. Porquê? Porque me indica outros caminhos que a psiquiatria não me mostra. E a parte de psicologia, tendo a parte espiritual no conjunto, aí então, eu não preciso de medicação, eu faço reiki, eu faço meditação, tenho consultas quando necessito e quando me apetece e quando eu tenho alguma dúvida com o psicólogo. E neste momento não estou a tomar medicação nenhuma, a não ser a medicação do IPO, do anastrazol, pronto, que é a única que eu não abdico, não é? Porque eu sigo a regra, aquilo que me digam, e então aí sim. E depois há outra coisa, é que nenhum médico, nem psicólogo, nem psiquiatra funciona se nós não quisermos. Porque eu quis. E a minha parte eu fiz. Eu nunca mais me esqueço que o Dr. Francisco, psicólogo da associação, me disse na primeira consulta. Ele podia me ajudar e podia mostrar caminhos, mas 90% teria que ser dada por mim. E realmente é verdade. Eu vejo isso como a minha realidade. Eu, se não quisesse melhorar ou ir para a frente e levantar-me, mas ninguém fazia nada por mim. Nem psiquiatras, nem médicos do IPO, porque a cura está em nós. A parte da cura, seja doença qual for, está em nós. Se nós não quisermos, nós não curamos. E acho que, pronto, já acho que tenho dito, é a minha visualização, não tirando o mérito aos outros doutores aqui, à ciência, que eu admiro imenso. A ciência, sou muito pesquisadora e eu avancei muito por pesquisar, é que quando me deram as ferramentas eu não as larguei mais, esta é que é a grande verdade, e eu tenho sinto isso com algumas colegas da associação, pronto, se calhar ainda não chegaram ao caminho que eu já cheguei, e eu agarrei nas ferramentas e fui à procura e nunca mais parei, e portanto eu estou aqui assim, porque nunca mais parei, não me intenciono parar nunca, não é? Só, pronto, quando me chamarem lá para cima, aí vou eu. Pronto, deixo o meu lugar para outras pessoas que quiserem avançar como eu avancei. Mas esta é que é a verdade. É que, e assim, eu tenho muito a agradecer à associação. E continuo a dizer, estamos a passar um momento difícil na associação, é preciso que se diga, sem a ajuda de todos não é possível irmos para a frente, é preciso ela ser divulgada e mostrada e ver os benefícios que nós temos com as valências que temos lá dentro, que são todas voluntariamente, isto é bom que se diga, é que todos que passam lá o fazem voluntariamente, sem nada, têm algo em troca, têm a nossa compreensão e a gratidão.
Eu quero agradecer muito, antes de mais, dizer-lhe que não precisa de nos explicar o que é que um psicólogo faz, estão aqui dois psicólogos.
Ah, não sabia, desculpa. Olha...
Tu não és psicólogo, está bem. Três psicólogos, peço desculpa. E por isso...
Não sabia de todo.
E, portanto, o deputado Moisés Ferreira e a doutora Carla Cruz também são psicólogos. Só a deputada Maria Antónia
não
que
sabia,
não é, mas se calhar um dia ainda vai por ali.
Não sabia mesmo de todo.
Bom,
se calhar o senhor é o senhor deputado, não é?
Sim.
É. A senhora deputada,
somos
então.
Somos os três.
Ah, é? Ah, está bom, está bom.
Sim.
Mas além de deputados, estes três são.
Além disso, somos.
A senhora são psicólogos, sou eu é que não.
É sério. Ainda está a tempo.
Não sei se depois disto.
Ainda está a tempo.
E portanto.
Rápido.
Coisa rápida. Não.
Está a tempo, está sempre
bom,
a tempo.
Mas de facto agradecer a todos. Eu vou dar a palavra aos meus colegas. Dizer que de facto foi muito bonito vermos aqui algumas, termos assistido aqui a esta preleção, por assim dizer, e algumas palavras, algumas frases que aqui nos ficam, que são quando fui acolhida por eles, quando se dirige à instituição IPO, que de facto é um grande motivo de esperança. Dizer que, e depois a questão de celebrar a vida também é muito, muito, muito importante, e é isso que esta petição aqui também nos traz, a esperança na ciência, mas também na literacia. E eu só gostava de realçar aqui uma coisa, porque normalmente aquilo que chega às notícias é sempre o que é negativo. E às vezes aqueles casos singulares é que lá chegam, e os casos, enfim, que são normalmente que são a normalidade de todos os dias do trabalho de todos os funcionários, todos os médicos, todos aqueles que se interessam por estas coisas da oncologia e outros, os nossos profissionais de saúde em geral, poucas vezes são notícia pelas boas práticas, que de facto são a grande parte e aquilo que é normal em Portugal, no nosso Serviço Nacional de Saúde. E portanto, da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queria-vos agradecer. Naturalmente faremos o relatório depois também com os contributos que ainda iremos aqui ouvir, mas agradecer-vos muito o facto de terem vindo cá e de terem dado mais este contributo para a nossa, para a esperança que todos nós colocamos nas rápidas melhoras dos doentes com cancro no nosso país e no mundo. Portanto, dava já a palavra à deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a magnífica exposição que fizeram aqui sobre a criação do Dia da Esperança. Queria começar por felicitar os mais de 6 mil peticionários. Eu penso que eu estou mais do que convencida que a criação de um Dia de Esperança vai criar uma maior consciencialização, que eu penso que é essa o objetivo da criação deste dia. E que, sendo uma petição que vai ser discutida em plenário, porque preenche os requisitos mais das assinaturas, e eu penso que o objeto da vossa petição é, de facto, um objeto que está bem esclarecido, que está bem definido nos seus propósitos. A consciencialização de do que pode ser feito a nível da inovação, dos ensaios clínicos, que é importantíssimo, também a divulgação. Eu penso que foi muito importante a parte da plataforma falar sobre cancros. Eu acho que é um instrumento importantíssimo para todos os doentes. Queria valorizar, obviamente, a Associação dos Doentes, que eu acho que sem as associações dos doentes estaríamos todos muito mais pobres, apesar de podermos ir hoje, como disse muito bem, ver à net e muitas vezes não chega, não é? Nós muitas vezes, antes de irmos a uma consulta, já fomos pesquisar, mas nós não temos os conhecimentos para podermos, e a Associação de Doentes fala em tantas coisas e ajuda-nos tanto, e portanto queria antes de mais também dar-lhes parabéns pelo caminho que está aqui no fundo. Já passou 3 anos, já passou. Queria-lhe dizer também isto agora, uma nota pessoal. Sabe que eu acho que a maior parte das pessoas, hoje muitos de nós temos cancros, não é? Ao longo da vida, dizem que é uma doença do... Mas também a sorte é que cada vez mais existem sobreviventes do cancro, já não têm não é aquela condenação cada vez que se ouve falar em cancro, não é? Eu acho que há uma esperança. E eu espero que esta criação deste dia possa contribuir para vermos a doença oncológica, apesar de tudo, de maneira diferente. Ter que ver com esperança, visto que já há tantos sobreviventes e que se pode viver bem, apesar de ter tido a doença. Olha, a senhora aqui com um testemunho tão... Eu própria tive uma mãe que morreu com 91 anos, que aos 39 anos teve cancro da mama. E, portanto, olha, morreu com 91 e na altura dela não havia uma série de tratamentos. Portanto, eu acho que é muito importante. Eu espero que esta petição tenha consequências. Como sabem, as petições não são leis que têm logo uma consequência imediata, mas eu espero que siga o seu caminho, e da parte que toca ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista ficámos muito sensibilizados e percebemos a pertinência e a premência da criação deste dia. Muito obrigada pela nossa parte.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado. Eu tentarei ser breve, agradecer a presença, agradecer a iniciativa, mais do que tudo, a iniciativa da petição, da proposta. Enfim, como já foi aqui dito, como sabem, esta discussão não acaba aqui, não é? Ela já terminou quando se decidiu dar o passo para a petição e recolheu tantos apoios. Não acaba aqui, portanto, ela irá depois ainda para a comissão e depois para a plenária. Em plenário, os vários partidos podem apresentar iniciativas para acompanhar esta proposta. E, portanto, é bom que realmente... É sempre bom quando existe esta democracia participativa, em que quando as pessoas se juntam em torno de uma ideia, de uma proposta, e trazem à Assembleia da República as suas próprias iniciativas, não é? Só isso é de saudar. Mas gostava de saudar também um segundo aspecto, na verdade, que é como devem, enfim, não será grande novidade, devem saber, na esta Comissão da Saúde chegam muitas vezes propostas de criação de dias nacionais. Mas este, não estou a pôr isto numa gradação de valores ou uns melhores do que outros, mas esta proposta realmente é diferente de muitas das que chegam aqui. Percebemos a bondade de muitas das outras, da criação de uma proposta dedicada a um dia, a uma doença específica, etc. Percebemos a bondade dessas propostas, como é óbvio, mas esta é diferente, porque realmente perspectiva para o futuro, tem uma outra abordagem e tem uma outra abrangência, porque vai desde os profissionais... Não, é verdade, vai desde os profissionais de saúde aos cuidadores informais, passando pelos doentes, e dá Uma outra... É isso, é a perspectiva para o futuro, não é? Está bem escolhido o nome e a perspectiva para o futuro. Eu acho que sim, que não haverá grande dificuldade em fazer acompanhamento desta proposta por parte, enfim, do Parlamento, não sei que grupos parlamentares, mas do Parlamento, certamente, porque realmente ela é diferente. E é preciso também passar esta mensagem, que há muitas outras doenças, oncológicas ou não, que são pesadas, são de diagnóstico difícil, psicologicamente são pesadas, podem destruturar, etc. Mas realmente, se nós percebermos que ao virar da esquina há sempre um amanhã, um futuro em que a coisa pode ser ultrapassada, tudo se facilita. Não será fácil, mas tudo será um bocadinho mais fácil, pelo menos. E creio que essa mensagem é muito importante. E a criação de um dia com essa mensagem seria também muito importante. Creio que até complementava muito bem outros dias que já existem, nacionais e internacionais, que focam algumas patologias. Creio que era um bom complemento, do ponto de vista do discurso público também, para a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar todos os presentes e, sem desprezo nenhum por todos aqueles que anteriormente fizeram o seu testemunho, de cumprimentar de forma veemente o testemunho que aqui nos trouxe, a doente, porque de facto acho que é de relevo salientar, primeiro, a disponibilidade para aqui, de uma forma clara, trazer o seu testemunho, a sua vivência, os contributos que o IPOO também deu para a sua capacidade de enfrentamento do problema e que eu creio, se eu bem entendi, o propósito também está nisto, não é? O propósito desta petição é precisamente ter nas pessoas, nos doentes que passam pelo IPOO, ter essa capacidade de ter a esperança, não é? E, portanto, a esperança que, obviamente, se materializa nos doentes, mas que é o resultado, e agora sim, dizer a todos, de todos os profissionais que trabalham todos os dias com estes doentes, não é? Quer sejam os profissionais diretamente do IPO, quer outros, que, designadamente aqueles que as associações dos doentes, que dão um apoio diferente, mas também ele muito importante, designadamente nos chamados grupos de apoio informal, que são muito relevantes para passar, para enfrentar, para, como disse aqui, para se reinventarem de novo, não é? Porque, no fundo, é essa aquela questão que esteve aqui subjacente a este testemunho, foi de reinventar-se com esta nova passagem, com esta vivência. E também dizer um aspecto que para o PCP é muito importante e creio que também, quando quer o Dr. Laranja Pontes, quer o Dr. José Diniz aqui referiram, que nós entendemos, o PCP sempre entendeu a investigação clínica não apenas nos ensaios clínicos, porque não se pode ter essa visão redutora da investigação clínica como única e exclusivamente com os ensaios, achamos que é uma parte integrante da investigação clínica, mas depois há um conjunto de outras investigações, nomeadamente de produtos, de dispositivos médicos, que são importantes tê-los, não é? Que é importante desenvolver, porque é isso que depois permitirá a esperança, que permitirá o desenvolvimento da técnica, da tecnologia e do conhecimento. E eu vou dizer este aspecto, estando certa de que no IPO se respeita isso, que é mas para nós, para o PCP, isso é fundamental, é que haja, de facto, uma informação dos doentes, que os doentes tenham um conhecimento aturado daquilo que se vai fazer, não é? O consentimento informado, e esse aspecto é central na investigação, quando se faz investigação clínica, seja ela nas diferentes dimensões, que haja esse conhecimento, esse consentimento informado, que haja este respeito dos direitos dos doentes. Eu gostaria daqui de referir, porque penso que esse é um aspecto central, aliás, o Sr. Dr. José Diniz participou nesta investigação, certamente lembra-se daquilo que não fui, à data não fui eu que fiz essa discussão na especialidade, mas foi um aspecto que nós interviemos muito, porque de facto é um aspecto que consideramos que é central e que tem que ser respeitado. Também sabemos muito bem de muitas outras investigações que, em nome do avanço da tecnologia, não se respeitou os direitos dos doentes, e esse de facto é um aspecto central. Obviamente que o que aqui trazem, a criação de um dia, mas já aqui foi dito, tem sido tocado, colocado noutras situações, percebemos os propósitos, mas gostaríamos também de alertar, porque alertamos quando fazemos estas discussões, e na discussão em plenário teremos a oportunidade de o fazer mais aprofundadamente, que é, não é só pela existência de um dia que as coisas se materializam e acontecem. E às vezes cria-se a expectativa de que instituir-se um dia nacional, seja ele de qual for, que isso vai criar uma transformação e uma revolução no propósito, não é? Se não esse dia, se não for acompanhado de outras medidas, se não for acompanhado de outros apoios, certamente também não serão concretizados, não é? Porque claramente a questão que aqui coloco, nós percebemos a questão de ter o dia, o simbolismo do dia, mas para este tipo de patologias que estamos a falar, se todos os dias não forem trabalhados, não há esperança. Pode haver no calendário um dia da esperança, mas se não forem trabalhados dia a dia, se não derem condições para que essa esperança se materialize, dificilmente se concretizará. E, portanto, só gostaria de terminar com esta, porque às vezes há esta expectativa, cria-se, é um simbolismo e depois não é a vossa, não é? Não é a vossa. Mas creio que é importante que este fique aqui assinalado. Muito obrigada pelo vosso trabalho.
Bom, muito obrigado. Não sei se quer dizer alguma coisa. Claro que sim. Então, vamos fechar.
O que eu quero dizer é que realmente o dia é importante, porque nós, na nossa configuração mental, ter um dia é importante. Inclusive, nós fazemos anos todos os dias, às vezes dizemos assim, mas não é só dia para não fazer, dizemos anos só uma vez por ano. E realmente é importante ter um dia para qualquer coisa.
Só ligar.
E assim, eu por acaso agora lembrei-me disto, assim, em 2006, quando nós, eu e mais uma série de pessoas que iniciámos a nossa atividade, não já de trabalhador técnico só, mas de gestão, mudámos o símbolo do IPO, matámos o caranguejo, porque o caranguejo, e eu tenho lá os slides quando apresentei no hospital, que tinha um caranguejo e depois tinha aquela coisa da morte com aquela focinha e tal, não sei o quê. Então, porquê é que nós matámos o caranguejo? Porque aqui nós achamos, estrategicamente, que é isso que é muito engraçado, que a gente agora quando lê, estratégia, estrategicamente decidir que o IPO não é uma casa de morte, que é uma casa de esperança. Uma das coisas é mudar isto. E a primeira coisa que nós fizemos foi isto. Os nossos congêneres dizem que nós temos um repolho, mas eu acho que foi de muito bom gosto. Foi o primeiro, a agência de comunicação que nos apresentou isto, disse assim, eu disse, olhei para isto assim, é isto que eu quero. Tem aqui muitas coisas, tem a ver, tem não sei o quê, tem um núcleo, tem as pessoas à volta, porque realmente vocês estavam a dizer assim. Eu vou dizer aqui uma coisa, assim, isto, os cuidados de saúde são de pessoas para pessoas. Isto é o que eu tinha escrito há bocado assim, os profissionais contam, e os doentes também contam. E acho que vocês tiveram aqui, desculpa dizer assim, tivemos todos uma lição, uma ocasião muito especial, que normalmente a gente acha assim um bocadinho triqui-triqui e tal, que foi ouvir o que são as condicionantes sociais da doença que não são ciência e que têm a ver com vocês, porque estão a ver com organização do Estado, perceber que os doentes que têm que sair dos hospitais
a certa altura, e tem de mudar para outras coisas. E as condicionantes sociais da saúde, porque eu ouvi aqui, olha, eu não sou num trabalho no Banco Alimentar. As pessoas falaram aqui do Banco Alimentar, falaram de terapias complementares, falaram de associações de doentes, falaram de apoios locais, que são coisas que não estão no Serviço Nacional de Saúde e que não estão assim nestas coisas que a gente fala aqui do coisa. Vocês, e eu, muito sinceramente, estivemos todos aqui, eu para mim também foi, porque é interessante ouvir doentes a falar de doença, de coisas vulgares. E se a gente passar para o lado de gestores, de como vocês são gestores da nação, e eu sou gestão de um hospital e não sei o quê, perceber as coisas que estão, a inovação que está inerente aqui. Isso é inovação. Não é criar mais hospitais, criar não sei o quê, não sei o que mais. Não é nada disso. A inovação para a saúde neste momento passa por coisas muito importantes. E uma delas, olha, é ouvir. Quando a gente diz, faz parte do pacote e tal, ter coisas. Não é isso. Faz parte do conhecimento para o sucesso futuro. É por isso que a cannabis vai sair, porque a internet a leva a todo lado, e perceber para onde é que as coisas vão. Aí a água corre para onde tem de correr. A gente pode pôr pedras, pode fazer não sei o quê, mas ela vai correr para o sítio X. E quem percebe para onde ela corre, vai ficar na rota do sucesso. Outros vão ficar mergulhados na coisa. De maneira que acho que vocês aqui tiveram a oportunidade de perceber que um dia é importante. É importante ter um dia, nem que não seja para fazermos anos. É importante ter um dia para celebrar isso, a responsabilidade das pessoas depois celebrarem nesse dia e trabalharem para apresentar os resultados. Celebração é apresentação de resultados, não é só projetos. Quando a gente fala em inglês accountability e tal, que assim umas palavras porreiras, isso é celebrar resultados, não é? Accountability é isso. Por isso, acho que se vocês puderem dar um jeito para que exista um dia de esperança, para ver se há muita gente que queira trabalhar para apresentar nesse dia alguns resultados do que é a esperança, que pode ser muitas destas inovações, não é só medicação. Era isso que eu queria dizer.
Eu não queria passar a oportunidade de estar aqui para um episódio, quando foi o caso da Bial, porque estamos a falar de investigação, nem tudo corre bem, isto é como na aviação, a televisão francesa, a TF1, veio ao Porto e pediram para mim, veio a jornalista da delegação de Madrid, veio-me entrevistar lá ao Porto, porque eu falei, o que é que me vem entrevistar? Ela fez-me duas perguntas que vale a pena, que me tocaram muito fundo, e eu acho que vou comungar. A primeira pergunta que a televisão ela fez é assim, olha, porquê que a empresa portuguesa, que era a Bial, teve que ir para a França a fazer a investigação? Porquê que foi um centro francês que foram submetidos? Porquê que foi? E eu disse, olha, um dia talvez Portugal consiga ter centros para essa investigação inovadora. Já agora é um fármaco que era na epilepsia refratária, que trouxe inovação. Portugal neste momento não tem condições para fazermos essa inovação inicial. É uma tristeza dizer isto, mas é verdade. E a outra que ele me fez, que a senhora me fez, foi uma pergunta muito engraçada, que era, então e em Portugal é proibido as pessoas receberem receberem dinheiro pela investigação. Em França, as pessoas nos voluntários que estão submetidos recebiam 4.100 euros ou 4.200 euros por participarem. E a minha resposta foi assim, não, em Portugal é igual, porque a lei que rege os ensaios clínicos está de acordo com a diretiva, só que diz que são dois salários mínimos, e em Portugal...
Não, não
são 4.000 e tal. Ficou tudo... E, portanto, isto só para dizer, temos os doentes, temos as estruturas, temos que criar condições para que este género de investigação, que é uma investigação que é bom para todos, que se possa fazer cá, e isso temos um caminho muito grande a percorrer.
Muito bem, muito obrigado. Nós faremos, enfim, acho que foi bem perceptível, nós faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para que esta petição, nós vamos naturalmente levá-la a plenário, vamos discuti-la, os grupos parlamentares terão toda a liberdade, enfim, para depois fazerem, acompanhar as iniciativas que depois eventualmente poderão levar à criação deste dia, e portanto resta-me agradecer-vos muito, muito, muito a vossa vinda cá. Acho que sermos cá todos muito mais esperançosos também. Que tudo corra bem. Muito obrigado.